Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Nós estamos falando aqui do Safratec 2023, um evento que começou hoje pela manhã, com muita programação, várias atividades, e prossegue amanhã, o dia todo, das 8 às 16h30. E a gente convida aqui as pessoas, produtores, a comunidade em geral, que quiser conhecer as atividades do agro, muitas inovações. É só chegar aqui na UDT da Concamar, na PR-317, fica bem à margem da rodovia, bem fácil. E nós estamos aqui no nosso estúdio móvel com a Amanda Caroline Zito. A Amanda, ela é coordenadora de culturas perenes da Concamar. Ela cuida da parte de citricultura, acompanha já há anos esse trabalho de citricultura. E também ela tem um trabalho bem interessante que ela desenvolve na cooperativa, que é com a apicultura, que é com a criação de abelhas. Boa tarde, Amanda, tudo bem?
Boa tarde, Reco. Boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre as abelhas, que é tão importante para o nosso ecossistema.
Amanda, falando assim inicialmente, né, da sua área, que é laranja, né? Nós estamos em que período da cultura agora?
Tá. Nesse momento, a gente está na finalização de colheita, né? A gente tem mais uns 2 meses pela frente, que são as frutas de entre-safra, que a gente chama de frutas temporonas, né? Que vêm de floradas mais tardias. Finalizando essa colheita agora, a gente já está se preparando para a próxima safra já de 2023.
E qual que é a perspectiva para a próxima safra?
A perspectiva é de super safra. A gente veio aí 4 anos, né, com muito problema de déficit hídrico.
Clima, que foi pouca chuva,
temperaturas altas. Isso impactou no pegamento das floradas, impactou na produtividade. Esse ano vai dar um fôlego para os produtores, a gente vai ter alta produtividade. Então está todo mundo muito otimista com o setor.
O que que é uma super safra, assim, comparando assim, em termos de produtividade, como é que é? Tá.
Esse ano, né, só para vocês entenderem, uma caixa de laranja, a gente fala muito em caixa de laranja. Uma caixa de laranja, ela pesa 40,8 quilos. Então, quando a gente fala em produtividade de laranja, a gente sempre fala em caixas. Então, esse ano, a gente está com 520 caixas por hectare. Uma super produtividade para nós é acima de 900 caixas por hectare. Então, tem vários produtores que vão entregar 3 mil caixas por hectare esse ano. Então, assim, é uma produtividade acima nível Brasil, de todo o Brasil. Esse ano aqui no Paraná, na nossa região.
Quer dizer, o clima favorecendo, a laranja dando um bom tamanho, coloração,
exatamente,
sabor, enfim, um ano assim muito bom para a citricultura,
com
né?
Com certeza, e preços mais altos, né?
E preços bons também.
A expectativa, a laranja está se transformando em um produto gourmetizado, então não tem tendência de queda de preço, só de aumento do preço da laranja.
E você também desenvolve um trabalho bem bacana, né? De um trabalho assim sustentável na Concamar, envolvendo aí as abelhas, né? Conta pra gente, são 3 projetos, é isso?
Exatamente, Reco. A gente tem um primeiro projeto, que é o Florada Consciente, que são projetos focados na cultura da laranja, né? Só para você entender, a laranja, ela é autógama. Ela não precisa da abelha para polinizar as flores de laranja. Entretanto, quando uma abelha vai de uma flor na outra, ela tem aquela variabilidade genética cruzada. Ela vai de uma florzinha na outra. Isso aumenta até 30% a mais de produtividade do produtor.
Ou seja, a polinização contribui muito para potencializar a cultura, né?
Exatamente. Então, a gente fez um trabalho muito grande com os produtores, como mostrar isso para o produtor, para que na hora que ele estiver pulverizando, né, a gente conscientize ele a tomar o cuidado com as abelhas, qual o momento correto de pulverizar, regular adequadamente os bicos, quais produtos utilizar e quais não. Então, a gente fez um projeto gigantesco com os produtores, uma conscientização, várias palestras. Fechamos parcerias com apicultores da região. Ano passado, a gente instalou quase 3 mil caixas de abelhas, sendo, Reco, o mel de flor de laranjeira é o mel mais caro do mundo, pelo seu sabor suave, sua coloração mais clara. Então, o projeto foi um sucesso e os produtores hoje, quando vê a abelha no pomar, eles já, pô, não vou pulverizar agora, eu vou deixar pulverizar depois das 4 da tarde, quando elas voltam para suas caixas. Então, foi bem bacana.
E esse trabalho aí, com a integração, assim, dessa maneira de pulverizar, também envolve já também os biológicos?
Com certeza, os biológicos vêm crescendo muito nos últimos anos, é uma tendência. Na laranja já se utiliza e cada vez mais vai se utilizar mais ainda. Acho que a gente não tem como fugir disso, né? Ele é totalmente seletivo a abelhas, eu acho que é isso que a gente precisa e é isso que a gente ficou trabalhando com os produtores também. Existem produtos proibidos no qual a cooperativa bloqueia no sistema, o produtor não consegue adquirir nem comprar em períodos de florada da laranja, então a gente fez uma ação em conjunto, junto com a cooperativa, para que a gente tivesse o maior número de abelhas possíveis e levasse mais produtividade aos produtores. A gente está vendo esse ano esse incremento de produtividade aí com a nossa super safra também.
É, e você, né, que vier aqui no Safratec, o pessoal que visitar aqui a feira vai conhecer aqui o Hotel de Abelha. O que, que é isso?
Exatamente. Amanda? Poucas pessoas conhecem. O nome do projeto é Morada Viva, porque é uma morada de abelhas, que são de abelhas solitárias.
É, o que, que é, assim, abelha solitária?
É uma abelha antissocial, ela vive sozinha. Todo mundo está acostumado em ver colmeias de abelhas, onde cada uma tem uma função, cada uma vive várias abelhas em uma colmeia produzindo mel. Essa não produz mel e ela vive sozinha. Só que tem um ponto importante sobre ela. Existem mais de 1000 espécies de abelhas solitárias. Eu acho que a grande maioria dos ouvintes conhece a nossa mamangava.
Sim, é.
Que poliniza os maracujás. E ela não procura aquelas madeiras podres com furinho para fazer a casa dela? Ela é um exemplo de abelha solitária também.
Eu nunca tinha ouvido falar, olha, interessante, hein?
Exato. Então, os produtores não conhecem. E elas são responsáveis por 80% da polinização do mundo. Elas que são responsáveis e quase ninguém conhece elas. Às vezes você vê lá um furinho no muro, no tijolo, saindo uma abelhinha, é uma abelha solitária. Então, a gente construiu as casinhas para elas aqui no Safratec.
E esse projeto no Safratec visa também conscientizar o produtor para investir na apicultura, é isso?
Eu acho que o principal objetivo aqui é mostrar que a gente... Safratec, para quem conhece ou quem não conhece, ouvinte que não conhece, é uma fazenda experimental, então a gente tem plantio de soja todos os locais aqui, vários protocolos e experimentos. O que a gente fez? A gente colocou o hotel de abelha no coração da UDT, para mostrar que sim, é possível, com consciência, conviver junto com as abelhas. Acho que isso é um ponto importante, é uma quebra de paradigma para os produtores e para a sociedade também, né? Que acusa o produtor rural de tá afetando o ecossistema, prejudicando as abelhas, mas uma forma de mostrar que tem como conviver junto, cada um respeitando seus limites.
Quer dizer, vocês estão mostrando esse projeto aqui, conscientizando o produtor da importância de investir na apicultura, né? Uhum. Até para ele ter, ele potencializar, né, as suas atividades, né, com a polinização.
Sim.
Mas vocês também têm um projeto bacana que é o Colmeia, né? Que ele é direcionado a produtores de soja, né?
Exato.
Amanda, como é que funciona esse projeto?
O projeto Colmeia liga tudo. Ele liga as abelhas solitárias, que é uma colmeia, né? Com várias interligações. Ele liga o Florada Consciente da Laranja, ele liga também o projeto das abelhas solitárias. O projeto Colmeia, porque a gente fez uma conscientização muito grande na laranja. Foi assim, na laranja a gente conseguiu minimizar os danos das abelhas, praticamente zerando os produtores.
E a adesão foi boa?
Ótima. A gente instalou 3 mil caixas de abelhas, fez uma parceria com apicultores, ajudou a sociedade, 3 mil caixas de abelha. O mel de flor de laranjeira, né, como é o mais caro do mundo, ensinamos os produtores a produzir seu próprio mel para ter uma segunda fonte de renda, então foi um sucesso. Eu falei assim, por que não mostrar o sucesso desse projeto para a principal cultura da cooperativa aqui dos produtores, que é a cultura de grão, soja. Então, a gente montou estruturas dentro das propriedades, porque o produtor é assim, só acredito vendo. Então, a gente falou assim, vamos provar para ele que com a polinização das abelhas, a gente consegue aumentar a produtividade. Então, montamos estufas onde confinamos abelhas, e a outra estufa sem confinamento, ela não tem acesso nenhuma abelha às flores, e outra aberto que tem acesso àquelas abelhas que frequentam a área lá. Em alguns resultados, já temos um incremento de 30 sacas a mais por hectare, somente com a área polinizada com abelhas.
E a ideia, então, é, assim, difundir esse projeto, ampliar o número de produtores, mostrar realmente que é possível, né, você ter uma atividade comercial de grãos e também poder fazer um trabalho como esse aí. Quer dizer, é proteger a natureza, né?
Exatamente, é um projeto tão bonito.
Integrar,
exatamente, provar que é possível, né? As pessoas são incrédulas. Ah, não tem como, eu tenho que pulverizar, não tem jeito. Não tem jeito, sim. Tem um produto certo, tem um momento certo. É só a gente regular da forma correta que tem como conviver as duas juntos, além de ajudar toda a natureza e ainda aumentar a produtividade do produtor. Então, é um ganha-ganha para todo mundo.
É, eu assim, confesso que eu conheço... Quer dizer, já conhecia, né, a abelha mamangava, mas nunca tive ouvido falar em abelha solitária. Para mim foi novidade. E valeu pela sua entrevista. Obrigado. Nosso tempo terminou. Agradeço muito a sua participação e vamos voltar aí num outro dia para falar desse assunto de novo, de mais assuntos sustentáveis como esse aí, que são assuntos que todo mundo gosta, né? E que mostra o quanto que a agricultura está se transformando, modificando, incorporando novidades, se tornando sustentável, né, Amanda?
Exatamente, Reco. Eu acho que é uma tendência e quem não conhece, né, a gente convida para vir visitar o nosso stand, conhecer o projeto que é muito bonito, está aqui no Safratec os dois dias aqui, aberto para visitação. Muito obrigada, Reco, pela oportunidade.
Valeu, então. Obrigado. É com você, Luciana Penha.